O conceito de integração de crianças deficientes na rede pública de ensino já existe há muitos anos e consiste em colocar os deficientes na escola comum. Porém, a inclusão, que significa adaptar o ambiente às necessidades de todos, é um conceito mais novo no Brasil e se expandiu no final do ano passado, quando o MEC decidiu fazer realmente valer a frase toda criança na escola. Então, no ano 2000, 300 crianças foram incluídas na rede municipal de ensino, distribuídas entre educação infantil e ensino fundamental. Para fazer uma avaliação do que foi o processo de inclusão neste primeiro ano, o Agência Rádio Facos ouviu a vice-presidente do Conselho do Deficiente de Santos e presidente da Associação dos Portadores de Paralisia Cerebral, Rosemaria Alonso da Silva, e a chefe de Educação Especial da Secretaria de Educação de Santos, Nilza Maria Vilarinho. Ambas falaram sobre capacitação de professores, adaptação dos prédios escolares e fizeram um balanço deste ano e do que pode ser feito daqui para frente. As opiniões são bastante distintas. Rosemarie aponta como principal problema o fato de os professores não terem recebido capacitação.
Eles receberam uma ordem: recebam os deficientes. Eles não receberam capacitação. Nós fizemos um curso que a Secretaria de Educação chamou de inclusão, que foi uma manhã e uma tarde, para 50 professores, quando o número de professores na rede chega perto de quase 4 mil professores da rede, me parece. Nós também não temos esses dados. E para 50 professores serem agentes multiplicadores. Agora, ser agente multiplicador de uma coisa que não se conhece, eu acho muito difícil. E é impossível passar o mundo da paralisia cerebral, algumas noções de paralisia cerebral, para o atendimento escolar em uma manhã e uma tarde, com um público diferenciado. 25 pessoas de manhã e 25 pessoas à tarde. Bastante difícil isso. Isso é o que faltou. O professor em si não está se recusando a receber a criança com deficiência. Mas eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que respeitar o professor que não tem formação para isso.
Nilza Vilarinho discorda.
A gente acredita, enquanto educação social, que qualquer criança tem que ser respeitada a sua diferença, né? A sua limitação. E com deficiência não é diferente. Por quê? Porque cada criança deficiente, cada criança com necessidade educacional especial, ela tem uma dificuldade. Então, na hora que você capacita antes da pessoa receber essa criança, você não pode prescupor as necessidades dessa criança. Então, a gente acredita na capacitação enquanto ela esteja atendendo essa criança na sala dela. Certo? E essa capacitação hoje é feita com alguns cursos que a Secretaria de Educação, através do Departamento Pedagógico, oferece. Certo? E com esses professores que estão diariamente nessas salas de apoio, atendendo essas crianças de inclusão ou qualquer criança que no momento precise ter um reforço dentro da unidade escolar.
Rosemarie crê que a falta de adaptação dos prédios escolares é outro problema.
A inclusão, ela começa, não é dentro da escola, é fora da escola. É de como esse aluno vai chegar à escola, como ele vai adentrar na escola, como ele vai participar da área de lazer dessa escola, até da cantina, banheiro e tudo mais. Não adianta incluir um aluno de cadeira de rodas e a largura da porta do banheiro não ser necessária para ele passar. E não seguir as normas da BNT. Porque o que mais nós temos no nosso país são normas para deficientes. E eu tenho várias para te mostrar. Agora, os próprios colégios estaduais municipais não seguem as normas da BNT.
E o José Larinho diz que as adaptações são feitas conforme a demanda.
Essas escolas, como elas atendem vários tipos de deficientes, tá? Eu tenho escolas tipo, quando eu tenho, por exemplo, um deficiente visual, eu tenho uma escola do município que tem sala de recurso que atende aos situações de apoio para o deficiente visual. Deficiente auditivo é a mesma coisa. O deficiente mental, eu tenho a sala de apoio, certo, nas escolas, que o professor tem um professor de educação especial nessa sala e ele tem como trocar ideias e estar subsidiando o professor da sala de aula e estar assessorando para estar melhor trabalhando com essa criança na sala de aula. E no caso do deficiente físico, tá, eu tenho sim, quando necessário, estão sendo feitas as adaptações, como rampas, corrimão, em algumas situações. Então a gente está adaptando a partir do momento que a escola receba esse aluno com dificuldade.
Rosemarie faz sua avaliação deste ano letivo.
Eu avalio como um grande problema, porque se perdeu muito tempo este ano. Pelo número de crianças já incluídas na nossa rede de ensino, poderia ter sido feita com capacitação com todas as entidades, iniciar esse programa que demorou muito e por conta disso, muitas crianças tornaram a sair da rede regular e voltaram ao ensino especializado, o que para mim significa um crime com a família, para com deficiência e um desrespeito para com deficiência.
e dar sua opinião quanto a possíveis melhorias.
Em primeiro lugar, o respeito à lei. Porque quando se fala de inclusão, a gente não fala inclusão por si só. Não se pode colocar meu filho ou qualquer criança deficiente na escola para receber um diploma. Ele precisa ser tratado, porque eu entendo inclusão como educação é a formação do indivíduo. E ele não vai para a escola só para sociabilizar e só vai brincar com o amiguinho, vai passar a conhecer a deficiência. Eu acho que essa não é a função da inclusão. Então, o que se necessita é conhecimento de todas as deficiências, de capacitação em cada uma delas. Porque é muito peculiar o atendimento. O atendimento do que tem o deficiente auditivo não é o mesmo que o deficiente visual, que com certeza não é o mesmo que o deficiente mental, e que com certeza não é o mesmo para o portador de paralisia cerebral.
Lisa Vilarinho avalia a inclusão no ano 2000 e fala sobre melhorias para os próximos anos.
Esse processo de inclusão, ele tem ainda uns 10 anos aí pela frente para a gente chegar de uma maneira mais satisfatória. A princípio a gente está caminhando, engatinhando, mesmo porque a gente pode observar, né, esse ano aí, que a gente tem muitas situações onde a gente vai precisar repensar, né, precisar estruturar mais, porque a gente só ia poder ter essa visão realmente incluindo. Porque se a gente também fica naquela de ser muito devagarinho, a gente vai dificultar mais vamos dizer assim, o aprimoramento desse processo. Então, acho que agora que a gente foi esse ano todo, que a gente teve situações onde a gente pode avaliar o benefício causado a alguns alunos que não se beneficiaram da inclusão, alunos que se beneficiaram e hoje não são mais alunos de inclusão. Então, tudo isso a gente teve condições de durante esse ano, fazendo a melhor forma, né, de estar partindo para um aprimoramento desse processo. Inclusive, que é uma coisa que a gente está, a princípio, estruturando, que seria um centro de referência em educação inclusiva, que seria assim, uma emergência e um assessoramento concreto em relação à própria escola e ao próprio município em relação ao processo de inclusão.
O Conselho de Deficientes de Santos prepara um projeto de como deveria ser feita a inclusão. Nele será detalhada cada deficiência por pessoas que já atuam na área. E esse projeto será encaminhado à Secretaria de Educação. Da agência Rádio Facos de Notícias, Cláudio Garcia.